Fusca, agora eu quero falar sobre uma situação bem séria que é retratada em um espetáculo em cartaz no Festival de Curitiba. Quem frequentemente ouve frases como "você está ficando louca" ou "você está exagerando", "você é sentimental demais" durante uma discussão, uma conversa com parceiro, parceira, talvez essa pessoa possa estar sofrendo um tipo de manipulação psicológica conhecida como gaslighting. Obviamente, o abusador se utiliza de várias táticas, não só essa, que já vamos explicar aqui com o auxílio de uma psicóloga especialista no assunto. O termo gaslighting se refere a uma forma de violência psicológica sutil, na qual o abusador manipula a mente, distorce a realidade e sempre omite informações. Esse é o tema justamente do último espetáculo teatral dirigido pelo saudoso Jô Soares, Gaslight, que faz parte da programação do Festival de Curitiba. A primeira apresentação aconteceu ontem no palco do Guairão lotado. Hoje é a segunda e última apresentação. Tusca, eu acompanhei esse espetáculo por lá, adorei também como estudante de psicologia. É angustiante em muitos momentos, claro, porque a gente se coloca no lugar dessa mulher, dessa vítima, mas a gente também dá algumas risadas em alguns momentos, pitadas tão nítidas de Jô Soares com o seu humor inteligente. Você que conversou recentemente, a gente trouxe aqui na programação, conversou com um dos atores do espetáculo, né? Vamos relembrar aqui.
É, o Giovanni Tozzi falou conosco aqui na CBN, trazendo, né, essa ideia do gaslighting. E até virou... É um espetáculo que estreou em 1938 na Broadway, né, em Nova York. E nos anos 40 foi transformado em filme. E numa conversa do Giovanni Tozzi, ator, com o Jô Soares há alguns anos, ele vendo o filme... Nossa, Jô, isso aqui dá uma peça de teatro. Ele não sabia que já havia sido lançada, que a ideia original era de uma peça.
Uhum.
E daí o Jô respondeu, não, mas essa peça existe. Aí o Giovanni Tozzi foi atrás. Enfim, daí o resultado foi o que você viu ontem no Teatro Guaíra, e dessa relação tóxica, abusiva, mas também com algumas pitadas de humor, como você colocou, mas as pitadas que vêm da adaptação feita pelo Jô Soares com o Martina Suzuki Jr., né, Andressa?
Uhum.
Que em alguns momentos você está colocando que é um texto denso, é uma situação traumática dessas frases, né, que você estava colocando,
abuso,
de abuso, né? Mas teve essas pitadas de humor, mas de certa maneira, e aí eu pergunto a você que estava lá acompanhando, talvez o humor para acentuar também a dramaticidade da história, né, da narrativa, né, dele.
Exatamente.
Em alguns momentos você dá uma leveza, mas daqui a pouco você tem que recuperar a atenção do diálogo, né? Então, e o público pode acompanhar ainda hoje às 20h30.
Porque temos agora a participação da psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da PUC Paraná, a Fabiana Escudeiro. Primeiro, ela detalha a origem do termo gaslighting.
Gaslighting, ele vem de um filme chamado Gaslight, que é um clássico do cinema, de 1944, um filme de suspense antigo, e ele fala da história de uma jovem que herda, né, uma casa e uma grande quantidade de dinheiro e se casa com um vigarista. Ele começa a fazer pequenas mudanças na casa, os objetos eles estavam em um lugar, depois eles aparecem em outro. Ele começa a mexer nas luzes, como a luz era gás, né, por isso gaslight, ele vai diminuindo as luzes aos pouquinhos, e ele vai negando para essa personagem principal do tipo, não, tá tudo igual como sempre teve, os objetos estavam sempre ali. E essa personagem, ela vai começando a se questionar se ela não está enlouquecendo, ela começa a questionar a sua própria percepção, a sua própria memória. E é esse processo justamente que acontece quando a gente fala de gaslighting, né? Então é um filme sensacional que a gente usa até hoje o termo justamente para definir um tipo de comportamento.
E quais são as formas desse abuso psicológico? Ela explica.
Em que uma pessoa vai manipular a outra para questionar sua própria sanidade, memória, percepção do que está acontecendo, só que isso é feito de uma maneira sutil e gradual, devagarzinho, então acontece através de mentiras, distorções da verdade, manipulação dos eventos, e aí a vítima do gaslighting, ela começa a duvidar das suas próprias memórias e percepções do que está acontecendo. Eventualmente essa pessoa começa a se sentir muito confusa e insegura em relação a si mesma. Esse tipo de manipulação pode ocorrer em vários tipos de relacionamento, relacionamentos amorosos, no trabalho, em amizades, e também pode acontecer em família.
Vamos então a exemplos de gaslighting agora.
Vamos lá, por exemplo, assim, num relacionamento, o parceiro em um relacionamento pode dizer ao outro que algo que os dois claramente se lembram de ter acontecido nunca aconteceu, né? Ele pode virar e dizer assim, você tá doido, você tá imaginando coisas, e fazer a pessoa questionar sua própria sanidade, né? Numa outra situação, um empregador, por exemplo, pode negar um funcionário uma promoção, um aumento de salário que eles que haviam sido prometidos anteriormente e negar que ele prometeu aquilo, né? O empregador pode dizer, você está confundindo as coisas, a gente nunca prometeu nada, e vai fazer com que o funcionário questione a sua própria memória e senso de justiça também. Ou até um pai mesmo pode repetir várias vezes para um filho que ele é preguiçoso, que ele é estúpido, embora o filho tenha um histórico de bom desempenho acadêmico, que ele tenha um bom histórico de desempenho esportivo. O pai pode falar para o filho, ah, você não está dando duro o suficiente, você não tem aquilo que é preciso, e fazer o filho questionar a sua própria capacidade, autoestima. Todos esses exemplos podem ser considerados exemplos de gaslighting.
A psicóloga Fabiana Escudeiro explica que o gaslighting começa de forma gradual.
Isso faz com que seja difícil para que a vítima reconheça que está sendo manipulada, porque ele é muito sutil, ele começa de maneira muito sutil. E é muito comum a vítima até começar a acreditar nas mentiras e nas distorções da realidade que são apresentadas pela pessoa que está manipulando. O que vai acontecer é que isso acaba se criando um ciclo vicioso em que a vítima está cada vez mais subjugada e cada vez mais controlada pelo manipulador e cada vez mais suscetível a quê? A distorções apresentadas por essa pessoa. Então ela vai enfraquecendo essa vítima e vai ganhando cada vez mais poder sobre a própria percepção do outro.
Vamos agora às táticas desses abusadores, e aí a psicóloga explica isso de forma didática.
Começar então pela negação. O abusador ele vai negar ter dito ou ter feito alguma coisa que a vítima claramente se lembra. Ele pode insistir, por exemplo, que ela está imaginando alguma coisa ou está se lembrando de maneira incorreta. A segunda tática é a minimização, onde ele vai minimizar a validade dos sentimentos dessa vítima, dizendo que não, você está exagerando, não é para tanto, você está sendo muito sensível, não é isso tudo, né? A terceira tática é a distorção, onde ele vai distorcer a realidade, ele vai mudar os fatos para fazer com que a vítima questione a sua percepção do que está acontecendo. Então, pode mentir, mudar pequenos detalhes, tudo isso para causar uma grande confusão na cabeça da pessoa que está sofrendo gaslighting. Em quarto, a gente tem a manipulação, que é o abusador ele vai manipular a vítima para fazer com que ela se sinta culpada ou até mesmo responsável pelos abusos. E aí entra aquele tipo de discurso como, ah, se você não tivesse feito isso, eu não teria me comportado assim, você está me deixando maluco, porque aí ele troca a responsabilidade da mão dele para a vítima. E por último, isolamento, que esse é muito importante. O abusador ele vai isolar a vítima de amigos e famílias para que a vítima dependa exclusivamente dele, né? Para que a vítima... O único reflexo da realidade que vai confirmar ou não seja o próprio abusador, né? Para não ter ninguém corroborando com a vítima de que ela está certa naquilo que ela está percebendo. Então, a vítima fica cada vez mais vulnerável e incapaz de resistir ao abuso, porque ele é a pessoa que está abusando é a única referência externa dela.
Para fechar, então, a psicóloga Fabiana Escudeiro, que é a coordenadora do curso de psicologia, detalha como reconhecer, explica como reconhecer esse cenário de abuso psicológico chamado de gaslighting.
É importante a gente ensinar as pessoas como reconhecer que elas podem ser possíveis vítimas de gaslighting. Porque reconhecer o gaslighting é muito difícil. As táticas de manipulação são muito sutis, são insidiosas. Então a gente tem que ficar atento a alguns sinais. Quais são esses sinais? A pessoa sente que está sempre errada, né? O outro faz você questionar suas próprias memórias, percepções, faz com que você se sinta, nossa, eu estou sempre errado o tempo todo. Outra coisa é você estar se sentindo confuso. O abusador usa táticas para te confundir, te desorientar, fazendo com que você se sinta perdido. Um outro sinal é que você sente que está enlouquecendo, né? Então, assim, você está questionando a sua própria sanidade. E, inclusive, você muitas vezes já ouviu o outro sugerir que você tem algum problema, né, mental. Você se sente emocionalmente abalado, você está sentindo muito medo, muita insegurança, muita ansiedade, muita depressão. Então, isso pode estar aliado a um abuso que você está sofrendo sem perceber. Você está se isolando, foi isolado da família, de amigos, ou às vezes você acredita que você mesmo escolheu se isolar, mas você vem num processo de isolamento, está longe de todo mundo e percebe que você só está conectado àquela pessoa. E por último, e esse é bem importante, você tem a sensação de que você está sempre pedindo desculpas. A pessoa que abusa o outro faz com que ele se sinta responsável por todos os problemas em um relacionamento. Então você parece que está pedindo desculpa o tempo todo, mesmo que você não tenha feito nada de errado. Então, esses sinais podem indicar que você está sofrendo sim de gaslighting. Então, qual é a indicação nessas horas? Que você procure ajuda de um profissional de saúde mental. Porque esse profissional que vai ajudar você a detectar se realmente você está sendo vítima de abuso psicológico. E ele é extremamente importante até na recuperação, né? A gente fala em sobrevivência do abuso, na recuperação da autoestima, na recuperação dos laços. Então, o psicólogo, nesse momento, ele é a boia salva-vidas que vai poder ajudar as pessoas que acreditam que estão sofrendo ou estão em sofrimento sem saber muito bem o que está acontecendo, mas que esses sinais começam a aparecer.